Fala galera, aqui é o Igor Souza com mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Esse daqui é o episódio número 33, tá? E se você está aqui pela primeira vez, já aproveita para seguir aqui o The Projecast, seja no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, aonde você estiver escutando aí o podcast, mas aproveita para seguir, para não perder nenhum episódio novo. E se for a primeira vez, só lembrando que aqui a gente fala sobre gestão de projetos, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comportamental, obviamente tudo focado e trazendo para o lado do gerenciamento de projetos. Então, o que você precisa fazer para ser o melhor gerente de projeto? E não importa o projeto que você estiver gerenciando, pode ser um objetivo pessoal seu, pode ser um projeto pessoal seu, pode ser uma mudança de carreira, pode ser um projeto profissional que você esteja trabalhando, ou se você trabalha, obviamente, dentro da área de gestão de projetos, como eu trabalho, mas assim, como eu já falei algumas vezes, sendo repetitivo, a gente consegue aplicar os conhecimentos, as boas práticas, os métodos de gestão de projeto para qualquer coisa dentro da sua vida, seja uma viagem de férias, seja um aniversário, seja uma festa de casamento, obviamente, um evento, seja o lançamento de um produto, escrever um livro. Então, assim, você consegue aplicar, claro que em menores partes ou menos coisas dentro de um projeto mais simples, obviamente, para trazer um pouquinho de agilidade, senão a coisa não sai. E para os projetos mais complexos, aí sim você vai aplicar uma metodologia mais densa, mais robusta. Vamos lá, o episódio de hoje eu vou falar um pouquinho indo para o lado comportamental, indo para o lado das soft skills, né? Das habilidades comportamentais, habilidades que a gente precisa ter para ser um melhor líder de projeto, não só um gerente de projeto, mas assim, para a gente conseguir aplicar não só no projeto, mas na nossa vida também. Beleza? Então, desejo a todos vocês uma ótima semana, uma semana de muito desafio, muito conhecimento. Bora pro episódio. O episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre o conceito de antifragilidade, que é um conceito assim, ele não é novo, não é o conceito em si não é novo, mas o termo não é muito velho. O termo, ele surgiu de onde? Esse termo, ele surgiu, ele foi criado, né? É um neologismo que foi criado por Nassim Nicholas Taleb, ou mais conhecido como Nassim Taleb, que basicamente ele era um trader, né? um operador da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E aí, com os aprendizados que ele teve na Bolsa de Valores, sendo especialista em economia e tudo mais, ele acabou se tornando filósofo, e aí ele tem uma série de livros que navegam ali entre fatos da vida, filosofia e a economia moderna. E esse conceito da antifragilidade está num livro dele, que faz parte de uma série de livros que ele escreveu. O livro tem o nome, praticamente o mesmo nome do conceito aqui, o mesmo nome dessa habilidade. O nome do livro é Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos. Nesse livro, ele proclama que a incerteza é algo desejável, ou seja, é até algo que a gente quer e até é necessário para a nossa vida. Então, ele propõe ali que a gente construa mais coisas resistentes ao imponderável, e aí sim ele estabelece aí o conceito do antifrágil. É um livro bem interessante, bem legal de tá acompanhando, de tá lendo. Ele não vai trazer só conceitos, obviamente, sobre economia, sobre investimentos, que é a especialidade do Taleb, mas traz muita coisa para a nossa vida que a gente consegue aplicar na nossa vida. Então, em resumo, a definição de antifrágil, o que é? Basicamente, é o reverso de frágil, ou seja, o contrário do frágil. O frágil é algo ali que se quebra quando sofre algum estresse. Não importa se é um estresse físico ou psicológico, tá? Então, assim, é alguma coisa que vai se quebrar quando estiver sofrendo algum estresse, tá? O antifrágil é o contrário disso, ou seja, é tudo que melhora quando passa por algum estresse. É assim, é o aprendizado que resulta do erro. Então, ele lembra um pouco o conceito da resiliência, mas, na minha opinião, é melhor que a resiliência. Então, assim, hoje em dia eu acho que a gente não pode mais ser só resiliente. A gente tem que ser antifrágil. Ou seja, a resiliência, para quem não conhece o termo, ou para quem já conhece também, só lembrando, é aquilo que volta ao seu estado normal quando sofre algum estresse. Então, você sofre uma pressão, você sofre algum estresse, você consegue se controlar, você tem ali inteligência emocional, controle emocional, você se controla, você sofreu aquela pressão, mas você retorna ao seu estado normal após sofrer esse estresse. O antifrágil é basicamente isso, ele também vai conseguir superar esse estresse, vai sofrer um estresse, só que ele vai aprender com aquele estresse, aprender com o erro e voltar melhor. Então ele não vai voltar ao seu estado normal. Você sendo antifrágil ou desenvolvendo a antifragilidade, quer dizer que você vai estar buscando sempre melhorar, sempre entender, olhar o erro, entender o que você errou, aprender com aquele erro e aí voltar melhor depois daquela pressão. Como eu disse, não é um conceito novo, é um conceito ali que ele aparece em diversos campos do conhecimento e aí vem lá de filosofia, mitologia grega, vem de muito tempo, não com o nome de antifragilidade, esse nome foi dado pelo Taleb, tá? Então não tinha um nome exatamente esse conceito, mas o significado disso, né, isso que a gente falou até agora, já é alguma coisa que aparece em vários campos, em livros de autoajuda, em livros de filosofia, e até uma filosofia que eu gosto muito, venho estudando bastante e aplicando bastante, que é o estoicismo. Então, vem lá de trás, ou seja, uma coisa que é importante também dentro da definição, e até por isso que já é uma coisa bem conhecida, é que naturalmente nós, seres humanos, já somos antifrágeis. Ou seja, normalmente, né, toda vez que a gente erra, a gente tem a oportunidade de nos tornarmos melhores pessoas, de nos tornarmos melhores profissionais. Então, assim, naturalmente você já é antifrágil. Às vezes a gente não aplica isso, às vezes a gente erra e fica se martirizando por aquele erro e continua a vida, mas sem olhar para aquilo que a gente errou, sem olhar para aquilo que deu errado e aprender. Isso em projeto tem um nome, todo mundo conhece, lições aprendidas. Então tudo que deu errado ali no projeto, ou mesmo que deu certo também, vamos repetir no próximo projeto. Ou o que deu errado, o que a gente fez para corrigir que a gente conseguiu chegar no final do projeto? Ou melhor, né? O que a gente precisa fazer para não repetir aquilo novamente? Então é lição aprendida efetivamente. Vamos aprender com aquela lição. O que a gente precisa fazer para colocar dentro do nosso processo, para colocar dentro da nossa metodologia, para o próximo projeto a gente não repetir aquele erro. Então isso já é naturalmente ser antifrágil. Então vocês veem que dá para a gente ver que é um conceito que já é bastante difundido, não com esse nome, como eu disse. Importante a gente ressaltar também, assim, que lógico, como tudo na vida, a antifragilidade tem um limite, né? Tem um momento ali que o excesso de estresse não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar, ou seja, então não adianta você viver naquele ambiente que é pressão o tempo inteiro, que aquilo não vai ajudar. Lógico que assim, não vamos fugir do problema, não vamos fugir do estresse, mas o excesso ele não vai ajudar. Então assim, é só a gente pensar no nosso corpo, no corpo humano. Se a gente, por exemplo, né, se a gente tem vários músculos no nosso corpo, a gente não trabalha um certo músculo por muito tempo, ele pode atrofiar. E aí você tem o contrário, né? Você, sei lá, se você fizer musculação, por exemplo, você vai desenvolver aquele músculo. Mas, como eu disse, a antifragilidade tem limite. Ou seja, quando na musculação, por exemplo, se você desenvolver muito músculo, isso também pode causar um problema. Ou seja, se você treinar demais, isso também pode ser prejudicial para o seu músculo, né? Então, a antifragilidade, ela precisa ter um limite, não dá para ficar o tempo inteiro ali sob pressão, que também, aí ninguém aguenta também, porque a gente também, né, tem que ter o equilíbrio, tá? E aí, como eu disse, esse conceito, e até no livro ele fala isso, ele é muito ligado à filosofia estoica, ligado ao estoicismo, né? E aí que basicamente uma das coisas principais ali do estoicismo, que tem muito a ver com a antifragilidade, é aquele conceito da gente focar no que a gente tem controle e o que não está dentro do nosso controle não merece nem que a gente gaste muita energia. Então, assim, focar no que você tem controle e deixar o que você não tem controle para lá, ou seja, deixar ali vai ser uma coisa que você não vai conseguir controlar. Então, assim, não adianta você ficar tentando pensar e tentando resolver problema que não está sob o seu controle. Se você puder influenciar, beleza, você tem um pouco de controle. Mas o que você não tem controle, aí não adianta você gastar energia, que você só vai estar gastando energia efetivamente, vai estar investindo um tempo que você não precisa, tá? Então, basicamente não importa o que aconteça, a gente tem sempre que tirar o melhor proveito daquela situação, sendo ela boa ou sendo ela ruim. Isso daí é um conceito dentro do estoicismo, que o Taleb fala no livro também, que é um conceito que vem do filósofo Sêneca. Então, assim, a gente olhar a situação, mesmo que ela seja ruim, alguma coisa você tem que tirar ali. Então, assim, basicamente o que é? É você manter as suas expectativas sempre muito baixas. Porque quando a gente coloca expectativa em alguma coisa, aquilo vai atrapalhar a gente. Por quê? Se não aconteceu o que a gente estava esperando, a gente vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar pensando, pô, o que eu fiz de errado e tudo mais. Então, assim, manter a expectativa baixa. Isso é uma das coisas importantes dentro desse conceito da antifragilidade. Não esperar nada em troca daquilo que você está fazendo. E aí dentro dos projetos, isso trazendo, né, agora para o universo dos projetos, isso é muito importante. Então a gente não tem que esperar nada em troca. A gente tem que fazer aquilo por quê? Porque você é responsável por aquele projeto. Se você é o gerente de projeto, você é responsável por diversas áreas dentro do projeto. E aí uma coisa importantíssima que tem dentro da gestão de projeto é o gerente do projeto é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto. Não adianta. Então assim, você tem que trazer isso para você, você tem que ter essa autorresponsabilidade, que aí é um outro comportamento que a gente precisa desenvolver dentro da gestão de projetos. Mas aqui, voltando à antifragilidade, é mantenha a expectativa sempre baixa. Não espere nada em troca daquilo que você está fazendo. Se você receber algo, veja aquilo como uma vantagem. Então, se você receber algo em troca daquilo que está sendo feito, veja aquilo como uma vantagem. Então, é voltando ali no, na filosofia do estoicismo, é não importa o que aconteça, tire o melhor proveito da situação. Ou seja, recebendo alguma coisa, você vai ver vantagem. Ou seja, normalmente é você fazer o seguinte, tudo que ocorrer, tudo que tiver dentro do projeto, tudo que você planejar e tudo mais, sempre enxergue que tenha mais vantagens do que desvantagens. Pode ser, foi uma reunião muito ruim ou aconteceu algum problema. Cara, enxergue as vantagens do que as desvantagens. Então, assim, não foque no problema, foque nas soluções, foque nos aprendizados, certo? E aí, para a gente finalizar o episódio de hoje, como que a gente pode ir em busca do desenvolvimento desse comportamento, da antifragilidade, e trazer também para os projetos, trazer para a nossa vida, trazer para os nossos projetos pessoais, trazer para os projetos que você está gerenciando. Eu listei três estratégias que eu achei bem interessantes no livro, que a primeira estratégia é aceitar as incertezas, mesmo que você ache que tenha já pensado em tudo. Impossível você pensar em tudo, não tem jeito. Projeto é sempre ir do ponto A para o ponto B, nunca é linear, vai ter altos e baixos, ou seja, aceite as incertezas. Algo sempre pode dar errado. Então, assim, esteja preparado, né? Isso é importante também, e vem também do estoicismo, esteja preparado para o pior, tá? Então, assim, tenha isso em mente, tá? E só que não adianta só você ter isso em mente, busque o seu aperfeiçoamento. Se deu algo errado, o que aconteceu? E vai atrás do seu aperfeiçoamento. Por exemplo, aconteceu que você não conseguiu identificar um certo risco ou alguns riscos dentro de um projeto. Então, busque o aperfeiçoamento na análise e no gerenciamento dos riscos. Vai fazer um curso, vai buscar conhecimento na internet, veja o que outras pessoas estão fazendo dentro dos projetos que elas estão trabalhando. Então, assim, busque sempre o seu aperfeiçoamento. Não adianta também só aceitar as incertezas e sentar no problema ali e depois repetir novamente. O segundo ponto é, crie opções. Ou seja, você sabe que pode ter incerteza, você sabe que algo pode dar errado. Então, assim, analise e gerencie os riscos, ou seja, tenha um plano B para o inesperado. Coisas que podem vir a acontecer ou que você não está esperando, mas assim, tenha um plano B. Se acontecer alguma coisa, obviamente, como você não sabe o que pode acontecer, mas dentro do ambiente do projeto, dentro do tipo de projeto que você está gerenciando, você precisa fazer uma análise e algumas coisas podem acontecer. Então, tenha um plano B se aquela coisa der errado. Então, você sempre mantém um plano B ali, criando opções para você conseguir seguir em frente. Então, olhe para o seu projeto. Se acontecer alguma coisa que tiver um impacto muito grande, crie uma opção para você poder ter um outro caminho a seguir. E a terceira estratégia, que eu acho bastante interessante, é uma estratégia que chama Barbell Strategy. Barbell é aquelas barras, né, que é utilizada em academia, com os pesos nas laterais. E aí, basicamente, ela é uma estratégia que o Taleb desenvolveu, que o Taleb criou, um método de investimento proposto ali no livro dele, um jeito de você investir, ou seja, você investir uma parte considerável dos seus recursos em algo mais seguro, em algo que vai te trazer um retorno mais seguro, e do outro lado da barra você arriscar um pouco mais. E aí, trazendo para o nosso universo de projetos e também para a nossa vida, o que, que seria isso? É você ser conservador em algumas áreas e arriscar mais em outras, ou seja, saber quais os riscos dentro de um projeto que você pode correr para alcançar melhores resultados e quais riscos você não pode correr, ou seja, você conseguir arriscar em algumas coisas dentro daquele projeto, dentro daquele objetivo, mas em outras coisas você está seguro, você ter planos de ação para, se acontecer alguma coisa errada, você conseguir balancear os seus resultados. Então, esse é o conceito da antifragilidade. Isso é muito importante a gente desenvolver, é mais um dos comportamentos que a gente precisa desenvolver para alcançar melhores resultados nos projetos que você está gerenciando. Eu vou ficando por aqui no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. E se fez sentido para vocês, mais uma vez, o que eu vou pedir é que compartilhem esse conhecimento com quem vocês acham que deva receber, que também vai curtir, que também vai fazer sentido. Curta aqui novamente, como eu falei no começo. Me siga também no LinkedIn e no Instagram, que eu tenho postado bastante coisa sobre gerenciamento de projetos, sobre planejamento e produtividade. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. Valeu, galera!